O Senado, que está aqui à frente da casa neste momento, quero cumprimentá-lo, o senador Jorge Viana, e assim como também quero cumprimentar aqui, presente conosco na tribuna, o prefeito de Nova Canaã do Norte, o nosso companheiro Rubens Rosa, ele que é prefeito de uma cidade lá do norte de Mato Grosso, uma cidade com um potencial agropecuário muito grande, uma cidade que tem experimentado o desenvolvimento e com certeza contribui muito para a produção de alimentos do Brasil. E Mato Grosso, que é um estado hoje o maior produtor de grãos, maior produtor de proteína animal também, daqui mais um pouco eu vou estar, inclusive, falando um pouco disso. Mas antes, eu inclusive quero cumprimentar também aqui, que esteve conosco nas galerias, os estudantes de direito lá de Lucas do Rio Verde, onde tivemos aqui, recebemos também a presença da secretária de Educação da cidade de Rio Verde, no Lucas do Rio Verde, a Cleusa de Marco. E ontem tivemos com o ministro Embaçaí, com o ministro da Educação, onde a secretária veio aqui trabalhar no sentido da implantação do curso de medicina lá na cidade de Lucas do Rio Verde. Como já foi falado aqui pelo senador Medeiros, Lucas do Rio Verde é a cidade que temos o maior IDH hoje do Brasil. Uma cidade também que tem uma produção agropecuária muito forte, com altos índices de produtividade, principalmente a produção de aves. É uma cidade que tem hoje, eu diria, não só o maior IDH, mas também uma das maiores valorização das áreas do Brasil. Está no eixo da BR-163. E por isso eu quero cumprimentar, então, em nome do prefeito Binotti, toda a administração da cidade de Lucas do Rio Verde. E aí, senhor presidente, eu tenho aqui, quero registrar com pesar, eu que estive viajando essas duas semanas e tivemos que receber notícias da perda de companheiros que tivemos um histórico junto, e aqui eu quero começar a dizer que para todos a vida é o bem mais precioso que existe. E é com essa certeza que devemos lembrar que se foi com respeito, admiração e principalmente boas lembranças. Infelizmente para nós, mato-grossenses, o final de julho representou a dor da saudade em muitos aspectos. Faleceram grandes personalidades do nosso estado, o estado de Mato Grosso. Registro aqui, inicialmente, com muita tristeza, o falecimento aos 76 anos, o meu companheiro, meu amigo, ex-deputado estadual e deputado federal, Amador Tucci. Amador Ataíde Gonçalves, mais conhecido como Tucci. Ele que foi empresário atuante, era proprietário de uma das maiores empresas de transportes coletivos do meu estado, uma empresa intermunicipal estadual com abrangência em todo o estado. E esta empresa, quero aqui ressaltar, foi responsável por ajudar a difícil missão de integrar Mato Grosso, um estado de distâncias longas e que, com muito sacrifício, em função da precariedade das rodovias, naquela época a maioria rodovias terrosas, transportava pessoas e levava, acima de tudo, esperança para os diversos rincões do estado. Antes de chegar à política, Tucci foi agropecuarista no estado, ajudando a alavancar o que chamamos hoje de agronegócio. Portanto, um grande pioneiro. Aliás, foi o Tucci, aqui inclusive como deputado federal, onde eu tive a oportunidade de pedir licença, já que ele assumiu no meu lugar, e ele, como deputado federal, foi o autor da lei do biodiesel no Brasil. Inclusive também um dos precursores na pesquisa do biodiesel com seus ônibus lá no estado de Mato Grosso. E Tucci, que era um grande companheiro, ele era detentor de conhecimento extraordinário e tinha um tato impressionante com a população. Era de simplicidade irretocável e levou para a política sua maneira sincera de ser, condição que o fazia próximo do povo. De tanta simplicidade, Tucci era tido como um dos mais folclóricos parlamentares de Mato Grosso, porque ocupou os mandatos com os olhos da grande maioria da população. Aliás, algo que a classe política perdeu completamente ao longo do tempo. Isso, inclusive, ajuda a explicar como os institutos de pesquisas já não conseguem mais traduzir o sentimento do eleitor, coisa que Tuti fazia com baixíssima margem de erro. Era um verdadeiro instituto de pesquisa. Quando a gente tinha alguma dúvida, era só consultar o Tuti. Ele ia lá, visitava as cidades e trazia o perfil do momento e o sentimento da população, nos ajudando, inclusive, a tomar as decisões políticas. Ele que, como companheiro do meu partido, sempre estava também a me aconselhar. Ele que era mineiro da cidade de Presidente Olegário, eu quero registrar que o Amador Tuti, quando se elegeu pela primeira vez em 1990, foi exatamente no meu primeiro mandato também. Ele, como deputado estadual, fizemos a parceria e fui eleito deputado federal. Tuti ficou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso até 2002, quando foi eleito deputado federal e ocupou uma cadeira aqui na Câmara Federal em 2007. Compartilhamos de muita convivência durante todos esses anos, já que era do mesmo partido, o nosso partido PL. Tuti deixou a política por questões de saúde. Sofria há 10 anos com problemas sérios, que inclusive afetaram sua memória. Apesar disso, as lembranças que ficam são de uma pessoa, gente extremamente boa, simples, uma pessoa amigo e sempre, como eu disse, um grande conselheiro, um conselheiro sábio. Estava em casa quando sofreu uma convulsão e não resistiu. E eu estava fora, como disse, numa viagem internacional, quando soube desse acontecimento. E registro aqui mais uma vez a minha tristeza pelo seu falecimento, sem, contudo, deixar de manifestar o prazer que tive ao longo dos anos nesta convivência com este homem, que aqui, repito, muito simples, mas muito lutador e, acima de tudo, um grande empreendedor em Mato Grosso. Por isso, quero aqui manifestar as minhas condolências também à esposa Leda Tuti, com quem ele teve 3 filhos, 2 homens e uma mulher, um deles também já falecido, inclusive, que foi também mais uma motivação do agravamento do estado de saúde do nosso companheiro Tuti. Mas hoje, aqui em nome do Vanclei e da Adriana, deixo aqui as minhas condolências também aos seus filhos, e a toda a família e a todos os amigos. Quero registrar também, senhor presidente, que nesse domingo faleceu também o delegado Aldemar de Araújo Guia, ex-secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, na época do governo Vilmar Pérez, e também ex-secretário do memorável companheiro Dante de Oliveira. O Guia foi também vereador e presidente da Câmara de Barra do Garças e chegou a concorrer à prefeitura em 1982. E aqui a sua esposa, Maria Leste, e seus 3 filhos, desejo todo o conforto e as bênçãos divinas para seguir em frente, sem deixar nunca de olhar para o trabalho sério e comprometido do Dr. Guia, um dos maiores contribuintes e entusiastas da Polícia Judiciária mato-grossense. Também registro aqui o luto da família Jaime e Júlio Campos, 2 ex-governadores que também engrandeceram o nome de Mato Grosso, ocupando o cargo do senador da República. Também nesta semana faleceu a Doralice Silva Cardoso, 71 anos. Ela, que irmã dessas duas figuras políticas, Jaime e Júlio, já estava internada há mais de 90 dias devido a complicações renais e diabetes. A toda a família Campos, deixo aqui as minhas sinceras condolências. E ainda quero registrar, senhor presidente, por fim, que na semana passada nos deixou o ex-atacante Gilson Lira, que passou a maior parte de sua vida defendendo o time União de Rondonópolis, da minha cidade natal, e também o Operário de Várzea Grande. Gilson Lira foi o maior artilheiro do União, com 199 gols, e campeão estadual tanto em 1973 quanto em 1974. O artilheiro era também o poeta, professor, e sabia dar forma aos sentimentos em todos os seus escritos. Que todos esses amigos citados aqui estejam em paz e que sempre olhem por os amigos e familiares onde estiverem. Era aqui, nesse aspecto, o meu registro e o meu sentimento fica aqui muito claro, porque todas essas são pessoas que a gente nutria de uma grande amizade. Ainda quero dizer, senhor presidente, que aprovamos e vamos realizar, em conjunto à Comissão Senado do Futuro e a CDR, uma audiência pública na segunda-feira em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e eu quero aqui já agradecer ao senador Eunício de ter autorizado com que a TV Senado e todos os meios de comunicação do Senado possa, em parceria com a TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, estar transmitindo ao vivo essa nossa audiência pública a partir das 10 horas da manhã, horário de Mato Grosso. Portanto, 11 horas de Brasília, das 11 às 13 horas. E o objetivo dessa audiência pública é exatamente para discutir o futuro da logística de Mato Grosso, perspectivas e cenários. O nosso estado, como Vossa Excelência muito conhece, um estado de 900 mil quilômetros quadrados, apenas com a população de 3 milhões e meio de habitantes, e somos um grande produtor, o maior produtor dos produtos das commodities agrícolas, e estamos no centro do Brasil, no centro geodésico da América do Sul, mas infelizmente temos as distâncias muito grandes para chegar aos portos. E é isso que vamos estar lá debatendo com o representante do ministro dos Transportes, Maurício Quintela, também com toda a diretoria do DENIT, o doutor Walter Casimiro, o doutor Luiz Antônio Garcia e Orlando Fanaia, que estarão lá presentes, também a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, através do presidente José Carlos Filho, também a SPPI, a Secretaria de Programa de Parceria e Investimento, na pessoa do ministro Wellington Moreira Franco, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Dr. Jorge Luiz Bastos, também a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, através da sua diretoria e o diretor-geral, que é o Adalberto Torcassi, conhece muito o nosso estado, Francisval Mendes e o Mário Povia, o presidente da ProSoja, Endrigo Dalcin, o Movimento Prologística de Mato Grosso, Edeon Vaz, e estarei lá também representando como presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenamento, e ainda a Associação Mato Grossense de Municípios, através do presidente Neurilan Fraga. E eu quero aqui também agradecer a parceria da Assembleia Legislativa, do presidente Eduardo Botelho e dos deputados Guilherme Maluf, o deputado Odoni Bortolini, o Lininho, e também o deputado Oscar Bezerra e José Domingos. E aí, senhor presidente, queremos com isso aproveitar aqui também para convidar toda a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, Marcelo, o Governo do Estado, através do governador Pedro Taques, convido aqui todo o Governo do Estado, a Associação dos Vereadores de Mato Grosso, os prefeitos que estão nos ouvindo, o secretário, que o objetivo é exatamente discutir uma melhor logística para o nosso Estado. Lá também vamos estar lançando o edital para a licitação dos componentes indígenas da BR-242, além também de lançar a ordem de serviço para a construção das pontes do trecho da 242, que já está asfaltado. Esse trecho são de aproximadamente 200 quilômetros, que liga o norte de Mato Grosso. O asfalto já está pronto há mais de um ano e pouco, quase dois anos, e não tínhamos a licença ambiental para construir as pontes. Felizmente, conseguimos a semana passada. Tivemos um encontro, inclusive, lá no Mato Grosso, com todo o movimento daquela região para pressionar, e eu quero aqui, em nome dos prefeitos e também do companheiro Caçula, cumprimentar, porque foi uma audiência extremamente bem organizada, muito prestigiada, e eu tenho certeza que isso será importante para que a gente possa garantir os recursos para a construção, para a continuidade das obras da 242, que é uma leste-oeste que... Vou concluir, senhor presidente, que liga o norte de Mato Grosso à região do Araguaia. E é bom dizer que essa região do Araguaia é a nova fronteira agrícola de Mato Grosso. Só essa região tem capacidade de produzir tudo o que produz o Mato Grosso sem nenhum problema de impacto ambiental. Então, vamos discutir todos esses corredores. A 158, que liga o Araguaia, o Mato Grosso, o Araguaia do Mato Grosso até o Pará. Também a BR-163, a sua conclusão, as obras de duplicação de Cuiabá a Rondonópolis e a manutenção também de todo o trecho que está concessionado, inclusive com a presença da concessionária, que vai estar dando as explicações e o planejamento de todas as obras e o planejamento. Por isso, em nome do prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito da capital, vamos estar visitando também as obras de lançamento da duplicação de Cuiabá até a Serra de São Vicente e o contorno norte de Cuiabá. Então, é uma oportunidade oportunidade que teremos para discutir a melhoria da nossa logística, claro, também a construção da ferrovia. Queremos que a ferrovia que está em Rondonópolis, ela avance, chegue a Cuiabá e vá até o norte, como também a Ferrogrão, a construção de Sinop até Miritituba, até Santarém. Então é isso que quero registrar com entusiasmo. Mesmo no momento de crise, eu tenho certeza que é com trabalho, e principalmente o governo investindo, gerando emprego, que nós vamos tirar o país dessa crise. Muito obrigado, senhor presidente.